A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Bem-vinda a mais um episódio do Tinha Que Ser Mulher.
Nesse programa, nós discutimos empreendedorismo feminino e assuntos relacionados, buscando, junto contigo, formas de facilitar a vida das mulheres e construir um empreendedorismo que seja uma ferramenta para o empoderamento feminino.
Eu me chamo Luísa, sou jornalista, feminista e estou aqui para trilhar com vocês o caminho do empreendedorismo feminino.
Eu sou a Patrícia, Relações Públicas, fundadora da Pipa Comunicação Digital e defensora de um empreendedorismo empoderador.
O que você sabe sobre Umbanda? Talvez tenham te dito que os praticantes sacrificam animais e que fazem macumba. Mas você realmente sabe o que é verdade e o que é mentira sobre essa religião?
Você sabe, por exemplo, que a Umbanda é uma religião de origem brasileira e que surgiu no Rio de Janeiro? Ou que a palavra Umbanda significa curandeiro e tem origem na língua quimbundo falada na Angola?
A Umbanda é uma religião que une características de outras religiões, como catolicismo, espiritismo, religiões de matrizes africana e indígenas. É também cercada de preconceitos e intolerância por parte da população que não conhece suas bases e se deixa levar pelos boatos desinformados ou claramente maldosos baseados na intolerância religiosa.
Hoje nossa convidada é a Juliane Rocha, idealizadora do programa Macumbeira Digital, que vai nos contar mais sobre a religião, o projeto e os desafios que ela enfrenta. Seja bem-vinda, Juliane!
Oi, gurias, tudo bem? Muito obrigada pelo espaço.
Que bom que tu aceitou participar.
É, muito obrigada por aceitar vir compartilhar teus conhecimentos com a gente. E eu já quero começar fazendo perguntas. Queria que tu contasse pra gente um pouco da tua história com a Umbanda, se você nasceu já dentro dessa religião, se você passou a praticar ela depois. Como é que é a tua história com a Umbanda?
Na verdade, assim, a minha família frequentava, né, terreiros, mas tudo muito informal. Então era pra tomar aquele passe ali, tirar um pouco do descarrego do dia, da semana e vida que segue. Eu comecei, na verdade, na Umbanda. A gente sempre fala, né, que a pessoa que busca a religião, ela busca por dois motivos. Ou pelo amor ou pela dor. A Umbanda é difícil a gente buscar pelo amor, porque ela é a gente tem pouca informação dela, né? Então, eu, como mais uma na população, fui pela dor mesmo. Eu busquei a Umbanda para tomar passe, porque eu estava num momento da minha vida bem conturbado, eu tinha levado um pé na bunda, né? Então, que mulher...
Quem nunca?
É, exato, né? Eu tinha levado um pé na bunda de 7 anos e meio e eu tava super pra baixo, assim, meu mundo acabou. E eu fui tomar passe e tudo mais e eu comecei a frequentar. Até que um dia, eu numa sessão, e lá no terreiro onde eu frequento, a gente tem várias sessões, e uma das sessões é de Oriente. Então, a gente tem o Oponopono tocando no fundo, né? E os médiums, todos de lilás, dando passe. E aquele sentimento que eu tive era como se a minha tristeza eu estivesse deixando ali, sabe? A minha tristeza, ela estava sendo transformada. E eu me senti, é como se é o meu lar. Aqui é onde eu devo ficar, é aqui onde eu vou criar raiz, é aqui onde eu vou me curar. E aí foi. Eu comecei a frequentar mais assiduamente, né? Só que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o centro fechou, porque como a Umbanda trabalha muito com a imposição de mãos, né? Assim como o Espiritismo, a gente tem muito a questão do médium, as entidades, né, que estão incorporadas naquele médium, eles abraçam muito, eles baforam, às vezes, né, na pessoa que precisa para limpeza mesmo. Então, é uma religião, ela é muito... do toque, né? Então, com a pandemia, com que a gente não sabia o que estava acontecendo, os caciques da casa optaram por fechar o centro. Fechar, né? Até que tudo voltasse ao normal e tudo mais. Aí, quando voltou as aulas, os estudos, porque lá no centrinho, centrinho é, a gente fala, né? O centro. E a gente tem o grupo de estudos. Então, a pessoa, antes dela começar a desenvolver como médium e entrar para a corrente mediúnica, ela precisa fazer o estudo da Umbanda. Ela precisa aprender os fundamentos, né? Entender basicamente o que que é, o que que a religião aborda, quais são as nossas didáticas, né? E basicamente a gente precisa estudar. Então eu comecei a frequentar o grupo de estudos. Cada vez mais, assim, eu sentia que eu estava no meu lugar. E eu tenho muito uma... Eu gosto muito da parte astrológica, né? Eu gosto muito do signos. Eu sou meio a louca dos signos, porque eu conheço alguém e eu pergunto qual é o signo. E aí, eu só me relaciono com alguém se eu sei o signo da pessoa, né? Então, eu sei...
Nome, signo e ascendente, por favor.
É, mais ou menos.
E lua. Lua é importante.
A lua é importantíssima. Então, eu tinha muito isso, né? Só que a Umbanda tradicional, ela não tem muito isso. Ela é mais os preto velho, caboclo, né? E cada vez no estudo, quando o cacique falava que... Por exemplo, eu lembro de um dia que teve a primeira aula que a gente teve, ele falava sobre o que era o orixá, né, e tudo mais. E daí ele falava, porque os orixás, que são as forças da natureza, se conectam com os planetas e o nosso orixá é o nosso decanato do nosso signo. Eu fiquei assim, meu Deus, é isso?
Agora tudo faz sentido?
Agora tudo faz sentido, né?
Agora todas as peças se encaixaram?
E aí, cada vez mais que ele ia falando, sabe, que ele ia falando sobre o impacto que os planetas tinham na nossa doutrina também, nossa, eu assim, ó, eu me achei. E aí eu comecei a desenvolver e tudo mais, e eu sou uma pessoa que a minha lua é em Áries, né?
Então, ai, que nem a minha!
Ah, viu? E eu sou meio inquieta, então eu não posso ficar parada. Então, às vezes eu tinha, por exemplo, uma palavra que ele falava no nosso estudo, eu ia buscar o que era. Eu ia tentar entender, saber o que que tava falando. E aí eu comecei a pesquisar. Pra mim, o estudo, que era maravilhoso, era um estudo sensacional. Pra mim, aquilo não era o suficiente, porque eu queria entender mais a religião. Eu queria... Porque eu sou muito curiosa. Então, às vezes, tem coisas que me falam e que... Tipo, me falar porque sim, pra mim, não faz sentido. Eu quero saber porque sim.
Porque sim não é resposta.
Exato. E eu quero chegar na raiz. E aí eu fazia isso, eu procurava, pesquisava. E aí, é uma coisa muito louca. O macumbeiro, ele se identifica, né? O macumbeiro, ele identifica... O macumbeiro, ele atrai um macumbeiro. Então, daí eu comecei a amar tanto isso, né? E aí eu comecei a conhecer mais gente, conhecer... E aí, cada vez mais, eu sentia que eu tava no meu lugar. Cada vez mais, eu sentia que a Umbanda era a minha base, assim, pra vida, pra minhas relações, pra minha família, pra tudo. E, basicamente, essa é a minha história, assim. Bem resumido, tá?
Ai, que lindo. Ah, até fiquei curiosa agora pra saber qual é o teu signo.
Eu sou Capricórnio, com ascendente em Aquário e a Lua em Áries.
Olha aí, ela é metódica na sua loucura.
Extremamente.
Aproveita e conta um pouco pra gente, principalmente também para as nossas ouvintes, sobre o que é a Umbanda, quais são os princípios, porque é uma coisa que é muito pouco conhecida ainda e tem muito preconceito em cima do que é a Umbanda. Então aproveita e conta pra gente um pouco sobre o universo da Umbanda.
Tá, eu vou falar assim de maneira bem simplificada, porque tem muita coisa, né? Muito, muito conhecimento, assim, muita, muita coisa, muita, muita informação e... Acho que senão eu ficaria mil anos aqui falando pra vocês. Mas, de maneira simplificada, né, a Umbanda, ela é uma religião que ela veio pra unir e pra abraçar as pessoas humildes. Por que que eu digo isso, sabe? Porque a Umbanda, ela se deu em detrimento de uma mesa branca num centro espírita que houve, né, a incorporação de um caboclo. E esse caboclo, de certa forma, ele foi rejeitado pelo jeito como ele falava. Então, porque quem conhece a doutrina espírita, ela sabe que na mesa branca só incorpora médicos, engenheiros. Geralmente são pessoas que em algumas outras vidas foram pessoas que tinham autoconhecimento e tinham uma dicção, um palavreado muito rebuscado. E... eles ficaram meio que encucados com o palavreado daquela entidade que incorporava no médium. Antes disso, né, antes dessa entidade incorporar nesse médium, O Zélio Fernandino de Moraes, que é o precursor da Umbanda aqui no Brasil, ele começou a ter surtos, que na verdade não eram surtos, era o caboclo das sete encruzilhadas pedindo uma passagem para ele, e aí as pessoas achavam que ele estava louco e tudo mais. E aí então, até que um dia iam internar ele tinha 17 anos, e iam internar ele no manicômio, e antes disso um amigo da família falou assim: não, antes de a gente dar o passo, assim, fazer a escolha, a pior escolha que existe, vamos no centro espírita, vamos ver o que vai ser falado e tudo mais. E aí, quando ele incorporou o caboclo das sete encruzilhadas, ele foi taxado de que era um espírito maligno, porque se ele fosse um espírito de tão alto conhecimento, assim, por que ele falaria assim dessa maneira? E aí ele falou, né, que em outras vidas ele tinha sido um padre jesuíta, mas que na última reencarnação dele, ele tinha sido um índio e vivido no Brasil. E era por isso que ele falava dessa maneira. Então, o Preto Velho, o Caboclo, eles falam de uma maneira bem humilde, sabe? Bem sutil, que é capaz de conectar qualquer pessoa. E aí, então, né, ele disse, né, que se as pessoas não davam abertura para ele, amanhã, no mesmo dia, nesse mesmo horário, ele iria fundar uma religião onde todos pudessem, onde todo mundo seria bem recebido. E aí, foi criada a Umbanda, né? Então, por isso que o Preto Velho, ele senta. Vocês sempre vão ver o Preto Velho sentado num banco, que eles chamam de toco. Porque o Preto Velho, ele sempre senta para que a gente fique na mesma altura que ele, independente da nossa altura ou não. A gente sempre tá na mesma altura deles, né? Então, essa questão da humildade, da igualdade, sabe? A Umbanda é isso. A Umbanda, ela acolhe a pessoa que tem menos condições e até a pessoa que tem mais condições. A pessoa que não é da religião vai tomar passe e é muito bem-vindo. É todo mundo tratado com muito amor, com muito carinho. Sempre com uma palavra de muito conforto, sempre uma palavra de com muito axé, né, que a gente fala. Então, basicamente, a Umbanda é isso. Resumindo também, né?
Eu fui um dia num centrinho, como tu fala, eu fui num centrinho. Eu fui num centrinho num dia de Preto Velho e foi muito legal. E tava todo mundo sentado mesmo. E é um troço que eu fico... Que, tipo, as pessoas duvidam, né? Mas não tem como tu duvidar quando tu vai num centrinho e tu vê que até a feição das pessoas muda quando elas recebem a entidade, né? Tipo, eu tinha ido porque um amigo me chamou e o meu amigo recebia. E aí, tipo, o meu amigo não parecia o meu amigo. Eu olhava pra cara dele e eu ficava pensando, meu, cadê a pessoa que me trouxe aqui? Não tá aqui. Não é ela. E a sorte é que não foi ele que me deu o passe e coisa e tal. E o Preto Velho, naquele dia, tinha me falado umas coisas bem legais que, na época, eu precisava muito ouvir, sabe? E eu saí de lá chorando e fiquei pensando, meu Deus, como é que as pessoas conseguem ter preconceito com um troço que é tão legal, assim?
Eu às vezes eu penso assim que às vezes isso acontece, tipo, da gente conhecer uma pessoa e ver a pessoa incorporada ali, e às vezes acontece do destino, do cosmos, nos mostrar uma forma muito legal, porque às vezes tu vai consultar com aquela pessoa, e aquela pessoa às vezes é a tua melhor amiga, e aí tu vai e tu sente, a tua melhor amiga, o corpo tá ali, mas a palavra, o amor naquelas palavras, o amor naquele conselho, né? É assim, não é porque eu sou, né? Eu vou vender meu peixe, mas eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, deve ir num terreiro de Umbanda. Porque a gente sempre precisa ouvir a palavra da experiência doída, sofrida do Preto Velho. A gente precisa criar a força que o caboclo nos dá e a gente precisa entender a vida com mais a pureza que as crianças, né, que os herês têm. Então, a Umbanda é isso, né? Não tem como tu duvidar.
Outro dia eu fui num de... O que dá pipoca, qual que é o que dá pipoca?
É, os herês, que são as crianças.
Uhum. Todo mundo tava muito feliz lá, ninguém chorou. Qual foi outro dia que eu adorei? Ai, o da Pomba Gira. Nossa, foi tão legal. Esse dia foi o mais legal de todos. Pelo menos eu me identifiquei mais com esse, sabe? Eu achei que tava todo mundo feliz e contente, dançando, e todo mundo tinha ficado lindo subitamente.
A energia da Pomba Gira e do Exu, ela é, né? É muito a energia terrena. Por isso que o Exu e a Pomba Gira, eles são tão não compreendidos, né? Porque, na verdade, quando a gente vê uma Pomba Gira dançando, a gente se vê. É a gente ali, a gente girando, a gente com, né, a gente é humano e A Pombagira também, ela gira, 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 ela dá gargalhada. No plano astral, né, a gente fala que essa gargalhada da Pombagira é pra limpeza. Então, quanto mais ela ri, mais ela tá limpando o ambiente. E quando vê, tu tá rindo junto. Com os erês, é uma graça, porque, assim, no desenvolvimento é muito engraçado ver. Porque tu vê uma mulher grandona, assim, sabe? Mãe de 3 filhos, uns cara grandão, 4x4. Quando o cacique joga o Guaraná em cima, que eles falam que é água com bolinha, eles caem no chão e ficam de 4, ficam com chupeta, sabe? Porque é a energia dos erês, né? E é uma graça.
É, bem legal, mas assim, o que eu fico pensando é por que que tu acha que poderia ter tanto preconceito com a Umbanda? Já que é um troço que quando a pessoa vai, ela não se sente mal lá, se sente bem, ela entende.
É que, na verdade, assim, quando a pessoa vai, ela se sente bem, mas até ela ir, esse é o problema. Às vezes, aquilo que ela acredita, na religião que ela acredita, traz uma barreira que limita ela a ir. Né? Ela fala assim, é muito legal, tenho amigo que vai, mas eu não vou, sabe?
Até tenho amigo que vai.
Eu tenho um amigo, eu não sou preconceituosa, mas eu tenho um amigo lá que é do Saravá, sabe? Assim, então, às vezes causa muito isso, porque, primeiramente, que a gente não tem muito aquela questão de a gente falar que, é uma religião brasileira. Mas o, sei lá, o catolicismo é uma religião antiquíssima. Ou não sei o que, é uma religião que nasceu na França. Tá, mas por que não pode ter uma religião que realmente tenha um significado forte e seja do Brasil? Sabe por que... Então significa que a gente não tem validade nisso?
E também, todas essas religiões que hoje têm milhares de anos, uma vez tiveram 100 anos que nem a Umbanda, sabe? Daqui a, sei lá, 5 mil anos, se ninguém respeitar a Umbanda agora, não vai ter como... chegar e dizer, não, olha só, uma religião que tem 5 mil anos, surgiu lá no Brasil, que não existe mais, já se chama outra coisa.
É.
Eu acho que, eu vou dar minha opinião e você pode me corrigir se eu estiver errada, eu acho que também tem bastante preconceito, porque foi uma religião, é uma religião que já traz aspectos de religiões de matriz africana, e é uma religião que tem bastante adeptos entre os negros também. E eu acho que junto com o preconceito religioso vem também o preconceito racial nesse caso. Eu não sei se você concorda ou se eu estou falando besteira, porque não faço parte.
Não, com certeza. E assim, e a gente vê isso que a maioria das pessoas que frequentam a Umbanda são pessoas negras, sabe? Porque elas se encontram ali. Porque muitas vezes elas não tiveram aquele acolhimento em outros lugares, sabe? São pessoas pobres, muita gente pobre, que às
vezes...
Mas
já tem mais uma camada de preconceito social e econômico.
A Umbanda, sabe as pessoas que são as excluídas? Tá tudo ali, porque... Por isso que eu digo, a Umbanda, ela é amor, ela acolhe, ela não te pergunta qual é a tua orientação sexual, ela não quer saber a cor da tua pele, ela quer saber, tu tem fé... Tu acredita em Deus? Tu acha que a religião pode mudar tua vida? Acredito. Bom, então tu é bem-vindo, sabe? Por isso que eu amo a religião, assim, por isso. Eu podia ficar 1000 horas falando pra vocês sobre.
Então conta pra nós como é que foi que começou daí o teu projeto, esse da Macumbeira Digital.
Bom, o meu projeto começou assim. Eu gosto muito de falar, não sei se vocês perceberam, né? Acho que nem deu pra perceber.
Ainda bem, gostamos.
E assim, e eu sou uma pessoa que... Eu sou uma umbandista que eu não tenho vergonha da minha religião. Eu conheço várias pessoas que elas se camuflam, sabe? Elas têm vergonha muitas vezes de falar por não serem compreendidas, por ter que ficar explicando que não fazem sacrifício animal, por ter que ficar explicando que Exu não é diabo, sabe? Então, elas, em vez de falar, elas preferem dizer que não são, né? São neutras. E eu sou uma pessoa que eu falo muito, porque... Eu, assim, às vezes eu me sinto meio louca, porque eu tenho tanto orgulho da religião em si. Não é um fanatismo, porque eu entendo as outras religiões e tudo mais. E talvez até seja, não sei. Não sei, ainda tô descobrindo.
Vamos ter que entrar numa outra discussão daí de o que, que é fanatismo.
É.
E aí eu falo muito, né? Eu falo muito sobre religião, porque às vezes os ensinamentos que eu tenho pra minha vida foi um ensinamento passado por um preto velho. Foi um ensinamento passado de uma irmã do Centrinho, né? Então, são coisas que, buscando pela Umbanda na internet, eu aprendi muitas coisas. Então, eram coisas assim que eu sempre gostava de dizer da onde que eu tinha achado, da onde que eu... Por que que eu tô te falando isso? Porque, eu vi no canal de uma umbandista, sabe? Eu sempre gostava de falar da minha religião em si, E aí, começou aqui no meu trabalho, eu comecei a descobrir várias umbandistas, várias. E que estavam tudo mocoseada. E aí, as gurias, por não terem muito entendimento e tudo mais, elas falavam assim, Ju, como eu gostaria de ouvir mais tu falando sobre religião. Como eu gostaria de entender mais sobre tal coisa. E assim foi, a gente começou a falar, né, sobre a religião e tudo mais. E começou a me dar um estalo, porque... Eu gosto muito dessas redes sociais, né? Acho que levo muito conhecimento e eu busco muita coisa na rede social também, né? E aí eu pensei, poxa, por que que eu não poderia falar sobre a Umbanda de uma maneira mais simples, clara e que pudesse ser assertiva para todo mundo, né? Que fosse uma forma simples, da mesma forma que a Umbanda é, né? Simples e fácil. E aí, um dia, eu sou muito assim, meu lado capricorniano, ele é bem forte, então eu preciso, se eu for fazer algo, eu preciso fazer algo perfeito. E isso, às vezes, ele me empaca, sabe? Porque eu preciso fazer até que esteja perfeito pra eu iniciar. E aí, eu pensei, e bolei várias coisas, né? E aí, um dia, eu pensei assim, olha, eu só vou começar quando eu tiver um nome. Porque se eu não tiver um nome, eu não começo. Eu não vou botar meu nome numa página sobre Umbanda. Como é que as pessoas vão se ligar, né? Sobre o que eu tô falando. E aí, me veio direitinho, assim. Foi muito claro e muito rápido. E eu tava assim, né? Matutando. Foi muito rápido. Veio... Coloca o nome na macumbeira digital.
Que eu amei, inclusive. Eu amei esse nome.
Um baita nome.
Sim, e aí eu disse, não é possível. Quando vê, eu vou procurar na internet, vai ter mil, né?
Não tinha ninguém.
E não é que o nome, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu disse, não, é pra ser meu. É, vai ser meu, e já era. Só que eu fiz, na verdade, meio que escondido, porque eu queria, né, eu queria fazer perfeito, né? Eu queria botar um troço legal e tal. Só que eu, boca aberta, coloquei meu nome no troço. Tipo, coloquei macumbeira digital e embaixo eu coloquei Juliane Rocha. E aí começou a aparecer para as pessoas me seguirem, meus conhecidos. E aí as pessoas, Ju, tu fez, não sei o quê. Eu não fiz ainda não fiz, né? Eu tô fazendo, mas eu não terminei. E aí começou aqui, o pessoal começou a me seguir. Daí eu me senti, eu disse, vou ter que fazer, né? Vou ter que começar. E aí eu comecei. O problema é que... Eu tenho muita ideia na cabeça e eu não consigo colocar no papel. Porque, pra mim, eu preciso falar tudo. E aí, o que eu fiz? Eu disse, não, vou fazer um Spotify, vou fazer um canal no Spotify, um podcast. Daí, sim, eu vou colocar tudo que eu sei, tudo que eu quero falar. Vou desabafar ali. E daí eu tô começando, né?
Muito bem.
Aliás, já vai tá lá no... Vamos deixar o link pro teu canal do Spotify lá nos stories hoje, pra todo mundo ver. E todo mundo também vai lá seguir a Juliane lá no Macumbeira Digital. Facílimo de achar. Quero todo mundo lá. Pra aprender mais sobre Umbanda. Inclusive, se você não for da Umbanda, mais um motivo pra tu ir lá pra ver, aprender e... acabar com esse preconceito e esses mitos todos que rodam pela internet. Aliás, quero te perguntar, porque eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente falar hoje, para o máximo de pessoas possíveis. Mas quais são os maiores mitos que você ouve sobre a Umbanda? Você já falou sobre a questão de sacrificar animais e tal. Quais são as maiores coisas que as pessoas entendem errado sobre a Umbanda ou que mentiram para elas sobre a Umbanda?
Bom... A gente não mata animal, a gente não mata gato preto em sexta-feira 13, a gente não sacrifica crianças, a gente não...
Eu nem sabia que essa existia.
A gente não faz amarração, tá? A gente não amarra...
O que seria amarração?
Bom, amarração é quando existe alguém, uma pessoa que tem um contato com os espíritos... resolve, né, digamos, tá? Eu quero amarrar meu namorado, tá? O que que eu faço? Eu vou nessa pessoa e eu peço pra que ela faça a amarração dele a mim. Então, essa pessoa, ela começa a sentir um amor possessivo por mim. ela começa a me olhar com os olhos de que eu sou a vida dela e nada mais basta.
Meu Deus, quem é que quer passar por isso? Que horror.
Eu ia dizer exatamente isso. Quem quer um relacionamento tóxico desses, meu Deus do céu?
Olha, gurias, é bastante gente. Sabe, uma coisa que, assim, ó, me irrita muito. E eu tenho um sangue muito protestante, assim. Tem aquelas páginas na internet que é, tipo assim, várias páginas que são bem conhecidas. E elas, volta e meia, elas colocam uma cartomante Sara, uma coisa assim, mãe Sara.
Aham, uhum, eu já vi.
É.
Uhum. A página de memes, de repente, aparece lá.
Exato!
Mãe Sara traz seu amor de volta em 3 dias.
É, Cigana Sara, eu acho. Ah, não sei como é que é o nome dela. E eu sempre quero comentar...
Já descubro, peraí, porque eu vi essa semana um post.
E eu sempre quero comentar, só que os comentários são desativados. Porque eu quero falar assim, não faça amarração, pelo amor de Deus. E aí, daí um dia ela postou um troço. E assim, gurias, é horrível, porque na página dela tem vários coração de boi amarrado com o nome da pessoa e tal, sabe? E aí ela botando assim, ó, feedback das minhas clientes. Aí, Tati Zaki, não sei quem. Aí, a fulana... eu não sei se pode dar nome de pessoas aqui.
Pode.
Pode, aqui pode. Meu amor, se tu botou o nome na internet pra fazer amarração... Sinto muito.
O que mais a gente deveria fazer é botar o teu nome aqui.
É domínio público, já era.
E o pior não é isso, mulheres. O pior é que a amarração, ela funciona e ela dura 7 anos. Então, a pessoa, ela precisa fazer mais 7 anos de novo pra poder reciclar a amarração. Então, a gente não faz, tá?
Meu Deus, pra poder reciclar esse amor tóxico que ela quer viver. Muito bem.
É, infelizmente.
Gente, por favor, se você estiver pensando em fazer uma amarração,
não faz.
18 mil perfil de psicóloga que eu tenho pra indicar. Tá, vai atrás, vai, por favor, que tu tá com problema.
Vai lá no meu centrinho também, no meu centrinho não, né, no centrinho lá que eu vou, que eles te dão uma limpeza lá, umas arrugas.
Pra tirar essas ideias estranhas da cabeça, gente, não faz isso com a tua vida.
É, não é bom. Então a gente não faz amarração.
E tem aquele negócio de fazer trabalho pra alguém, que é tipo pra prejudicar uma outra pessoa, isso é real?
Não banda, né, é real, pessoal,
é real no mundo.
É. Pessoal, é malvadão, mas não na Umbanda, não. A Umbanda é paz e amor, gente. É assim, ó.
E é certo chamar, eu acho que é errado, mas vamos perguntar. É certo chamar, tipo, a Umbanda de linha branca?
Não. Porque assim, por que que a linha branca é boa e a linha negra é ruim? Isso é aquela coisa, né?
Pra começar, cadê, né, o racismo, undertones de racismo aí com linha branca e linha negra, né?
Não tem. Então, a gente fala, né, antigamente você falava muito a linha branca e a linha negra, que aí falavam que a linha negra da Umbanda era a Quimbanda.
Isso.
Né, porque a Quimbanda não é a Umbanda. A Quimbanda, ela trabalha com apenas Pombagira e Exu. Então, digamos, tá? Que a gente acredita que as pessoas que ela vem nessa vida, né? Com a missão de ser umbandistas e praticar caridade, a gente tem uma linha desde a nossa reencarnação que a gente tem mentores nos auxiliando, que são mentores que são do povo cigano e tudo mais. E a gente tem o Exu e a Pombagira conosco, né? Que são entidades que são mais terrenas, né, que trabalham com a gente e tudo mais. Na Quimbanda, essa parte existe apenas, eles só potencializam, na verdade, né, eles só desenvolvem a Pombagira e o Exu. Então, eu posso, digamos, eu vim com a minha missão, né, de desenvolver a Umbanda e tudo mais, ser alguém melhor, praticar caridade, porque no centro da Umbanda, quando tu tá dando uma consulta, tu está praticando a caridade. Então, eu vim aqui, só que eu optei, não quero seguir a linha da Umbanda, não quero seguir a doutrina da Umbanda. Eu quero seguir a doutrina da Pombagira e Exu apenas. Digamos, tá? Eu não me desenvolvi, eu não pratiquei estudos e eu vou para a Quimbanda e eu já começo incorporando. Então eu não. Eu já incorporo, eu já dou passe, eu já faço ali, já, né, já dou consulta e tudo mais. E pronto. Então, às vezes.
Sem saber as bases, né?
Exato. Então, às vezes. Conheço várias amigas que eram da Quimbanda, né? E por não ter a doutrina, por não saber a doutrina, elas não sabiam. Tipo, elas incorporavam em casa. Incorporar em casa não pode. Não pode, porque tu não tem assentamento, tu não tem nada, tu não tem nenhuma firmeza. Então, não pode incorporar em casa. Então, são essas coisinhas.
Ah, assentamento é aquele negócio que tem a pedra, né?
É.
Ah, isso.
Assentamento é quando tu tem os teus guias, né? Teus mentores, todos assentados com as pedras, né? Que são elementos da natureza, a vela e tudo mais. Então, tu tem a proteção dos caciques do terreiro também pra te incorporar. Porque, na verdade, a gente vê o que o plano físico nos mostra, né? Mas no plano astral existem várias entidades, vários espíritos nos auxiliando. Então, tu não tem essa segurança. Tu tá incorporando em casa, pode ser qualquer espírito que tá se passando pela tua pombagira, Maria Padilha lá, e quando vem é um espírito que tá só te zombando, entendeu? Uma coisa também, a gente não coloca foto e nem nome de ninguém na boca do sapo, tá?
Pobre do sapo.
Deixa lá o sapo. Deixa o sapo.
Achei um post aqui pra uma mãe Beatriz. Não achei mas achei uma mãe.
Ó, e não tem comentário. Tu viu que não dá pra comentar? Nunca dá pra comentar.
Isso eu não tinha notado, porque eu nunca tinha nem pensado em comentar. Eu só paro de seguir as páginas.
É que, né, eu meu lado que protesta é bem forte.
Mas eu paro de seguir a página na hora quando postam essas coisas.
Eu também. E o pior é que essas pessoas, elas devem pagar muito caro pra colocar o nome delas nessas páginas.
É, provavelmente.
Falando de pagar muito caro, quais foram as suas principais dificuldades com o projeto da Macumbeira Digital?
Assim, quando a gente coloca a nossa cara, assim, né, pra bater, a gente recebe porrada, né? Às vezes, né? E pra mim, assim, a principal dificuldade foi as pessoas entenderem que eu estava falando de Umbanda e que o meu intuito é falar de Umbanda. Eu não quero ganhar nada, eu não quero receber nada, eu quero que as pessoas entendam.
Não tô cobrando pra botar o nome de ninguém em nada.
Exato, sabe? Então, é entender que o meu intuito é de auxiliar mesmo, é de ajudar, é de fazer com que as pessoas, às vezes, elas não encontraram uma religião que abrace elas. E a Umbanda é essa religião, sabe? A Umbanda, ela é amor em todos os sentidos. Uma vez, uma pombagira, que elas são maravilhosas, né? Ela me disse que se eu pudesse impactar uma pessoa que fosse, porque eu falei pra ela, né, que eu tava fazendo um troço aí no, na rede social, ela disse que o meu caminho seria esse mesmo, que eu faria as pessoas se apaixonarem pela Umbanda como a religião é, né? E ela me falou que se eu impactasse, ela falou assim, se tu falar da Umbanda pra uma pessoa, porque eu falei pra ela que meu medo muito grande, e eu sentia às vezes um julgamento das pessoas, sabe, de querer que eu pense que, ah, tá querendo se aparecer com uma religião, sabe, e daí eu falei pra ela que eu tinha muito medo disso e tudo mais, e ela me falou que se eu falasse da Umbanda pra uma pessoa, e essa pessoa saísse por aí falando que eu quero me aparecer e tudo mais, a Umbanda não tocou o coração dessa pessoa. Mas que se eu falasse da Umbanda pra uma pessoa, e essa pessoa falasse pra outra, e falasse pra outra, seria essa a única pessoa que importava. E daí ela disse, às vezes, o nosso propósito de vida, quando a gente vê a primeira pedra e desiste, o nosso propósito não era tão grande assim. Mas se a gente vê o propósito e passa pelas barreiras dele, então esse é o nosso propósito de vida. E aí eu disse, é meu propósito.
Então é.
E aí, é, né, e aí tudo começou a fluir, sabe, e eu disse, não, é aqui que eu devo ficar, é aqui que eu vou criar raiz.
Muito que bem. Ah, eu tenho uma dúvida muito pessoal.
Diga.
Como a pessoa descobre de quem ela é filho?
Ai, é assim, ó. A gente tem muitas linhas de Umbanda, né? Porque a Umbanda, ela tem uma pluralidade. Então, não é um só. Então, tem vários tipos de Umbanda. Tem Umbandas, linhas de Umbanda, que jogam os búzios. Pra ver, né? Pra ver o teu pai de cabeça, tua mãe de cabeça, tudo mais. E daí, eles tocam, né? Eles tocam o ponto do orixá, tipo, o cacique da casa. Eles tocam, eles jogam o búzio, né, os búzios, e eles tocam o ponto daquela entidade, porque o cacique da casa, ele joga o búzio incorporado, né, com a entidade que ele tem ali. Aí, eles jogam em aquele ponto, ele consegue sentir o búzio, ou o obi, que também existem algumas casas que jogam Obi e outras casas que jogam Buzi. Ele consegue sentir e o Obi ou o Buzi ele vira. Quando tu toca o ponto da entidade, tu canta o ponto da entidade também, ele vira por causa da vibração. E aí ele consegue detectar qual é o teu pai de cabeça, então ele cabeça. No caso, a minha, eu falo como se fosse posse, né?
proprietária, dona e proprietária Umbanda TM, meu.
A Umbanda esotérica, na casa que eu frequento, a gente utiliza o decanato. Então significa que é a data do teu nascimento, né? E aí o signo que tu tem e qual é o teu orixá. Mas assim, isso pode variar bastante, tá? Então, eu posso ser pelo meu decanato, mas eu posso também descobrir uma outra coisa também que pode acontecer. É uma entidade, quando tu vai tomar passe, ela falar. Foi no meu caso. No meu caso, foi o preto velho, porque eu sonhava bastante que eu tava incorporando. E eu sempre sonhava que eu tava incorporando uma cigana com vestido azul. Azul claro. Até que um dia, eu sonhei, assim, foi o sonho mais lindo que eu tive na minha vida. Eu sonhei com Iemanjá e ela tava de costas pro mar e ela tava sentada num trono enorme, assim, e ela tinha um cabelo crespo, coisa mais linda, e ela tinha a pele bem morena e tinha umas sardinhas, assim, na pele, e ela me deu um beijo na testa. E eu lembro que eu ouvi as pessoas cantando um ponto e tudo mais, e aí até depois disso eu fui, né, no preto velho e falei, eu tenho sonhado muito que eu tô incorporando. E eu gostaria de entender o porquê disso. E ele falou assim, na verdade, tu tá... A mãe Iemanjá tá te preparando pra que tu trabalhe no centro. Então, ela tá só te preparando pra que tu... Né? E daí, e quando eu chegava no centrinho, quando eu tomava passe, eu ia pra frente e pra trás, assim. E eu vou ainda, sabe? E aí ele disse, tu te movimenta dessa forma porque é o balanço da... É o balanço das águas. Então, tu te movimenta de acordo com o mar. E aí, quando ele cantou o ponto de Iemanjá, pra mim, assim, meu coração parece que explodiu. E daí ele disse, a tua mãezinha tá sempre contigo. E aí, basicamente, foi assim. O preto velho que me disse, né, que a minha mãe, que é a Iemanjá, tava sempre comigo e tudo mais. E depois o universo começou a me mostrar várias coisas, sabe? E... A gente também sente muito a pessoa, porque o orixá é basicamente um arquétipo, né? Então, a pessoa que ela é filha desse orixá, ela tem muita coisa do arquétipo. Então, por exemplo, eu tenho a energia maternal muito forte. Eu quero acolher todo mundo, sabe? Eu quero que ninguém sofra, sabe? Eu quero pegar todo mundo, acolher num abraço e deixar, sabe? Ai, o mundo que se exploda lá fora... Vamos ficar aqui.
Bem canceriana.
É. Eu acho que eu não tenho muita coisa em câncer.
Aliás, falar nisso, tu falou que era Umbanda esotérica. Né? Então, no caso, Umbanda esotérica é uma mistura de Umbanda com astrologia.
É, por causa que o esotérico, ele é o externo, né? Ele é tudo que a gente pode... é o místico, na verdade, né? Então, a Umbanda esotérica, ela é por causa disso. A gente... trabalha muito com astrologia, a gente trabalha muito com chakras, basicamente os orixás também são ligados aos chakras, então eles trabalham, cada orixá trabalha um chakra, então é tudo esotérico, assim, é muito louco, assim, é maravilhoso, na verdade.
Se for pensar, agora falando das mães, né, se for pensar, eu acho que eu sou muito Iansã, devo ser filha dela.
Tu é loucona, assim, meio...
Loucona, brabona.
É.
E briga comigo mesma.
Bem loucona mesmo.
É, exato. É, por exemplo, Iansã, como Iansã é o orixá da tempestade, do vento, e a Iansã tem um chicote, né? Ela tem um chicote que é rabo de búfalo. E aí, que é pelo de búfalo. Então, ela chicoteia mesmo, sabe? Então, geralmente, a pessoa que ela tem Iansã, ela é mais potente, ela é mais, sabe, mais audaz, sabe? Ela não é que nem Iemanjá, que Iemanjá acolhe, não, mas vamos entender o problema. E Iansã, não, eu quero ir lá, eu quero brigar, entendeu?
Pé na porta, soco na cara, é comigo. É, essa é sou eu, pé na porta, soco na cara.
É a Luísa, de fato.
E, por exemplo, filhas de Oxum são mais vaidosas, gostam muito de ficar no espelho, gostam muito da beleza, se preocupam muito com... Sabe aquela Ixalá, Carla Dias? Mais ou menos é tipo ouro, muito ouro, sabe? É mais ou menos isso.
Agora...
Momento que todas estávamos esperando.
Nos preparar mentalmente para... Você já passou, eu já passei, toda mulher já passou.
Escute agora mais um triste acontecimento do Passando Raiva.
O Passando Raiva. E aí, Juliane, conte pra gente. Eu sei que você já disse que você teria Passando Raiva para um programa inteiro, porém, infelizmente, não temos tanto tempo assim. Escolha sabiamente os seus 1, 2, talvez 3 Passando Raiva, se quiser, e compartilhe com a gente.
Tá, no sentido da Umbanda em si, então, né?
Yes.
Né, vou citar pontos, assim, do que as pessoas falam, né? Porque, e que né, o que eu ouvi... Porque eu não gosto de falar coisas que me disseram que, né? Então, que eu ouvi. Já ouvi falando que... Ah, eu vou em tudo quanto é... Eu vou em tudo quanto é lugar. Inclusive, já fui no Saravá. Poxa, por que que inclusive, né? Ah, a minha vida tá dando tudo errado. No mínimo, fizeram uma macumba pra mim. Talvez a tua vida esteja dando errado porque tu é errado, né? Mas... Não,
tentando espantar as energias negativas com incenso, é ele mesmo, a energia negativa.
É. Uma pessoa, né, falou, pegou a foto dela e disse assim: ah, eu vou tirar minha foto daqui, porque vá que faça uma cumba nela colocando na boca do sapo. Poxa, gente. Coitado sapo, né? O sapo, coitado, olha.
Fora que, de certo, a tua vida deve ser tão importante pra tu tá achando esse tipo de coisa, né?
É, pessoas que falam que quem frequenta ou que quem é de religião, que eles falam, né? Como se outra pessoa não fosse de religião, né? Sei, não sei o que é minha religião, as outras não são religião, as outras são...
É.
São, enfim, que quem é de religião faz macumba pro diabo e exalta o demônio. Coitado do demônio, né?
Essa é outra religião. Chama satanismo. É outro.
É.
É outro negócio. Não mistura. Aliás, isso é uma coisa que muita gente acha que não, mas tipo, a Umbanda acredita em Deus, galera. Umbanda acredita em Deus.
Exatamente. E pra te ser um umbandista, tu precisa acreditar em Deus. Não existe um umbandista que não acredita em Deus, porque pra nós, né, Oxalá é Olorum, na verdade, né? Olorum, que é Deus. É o criador de todas as coisas, inclusive ele nos criou, criou a terra, criou as plantas, criou os animais, tudo. Então não existe um bandista que não acredita em Deus. Assim, gurias, às vezes é umas coisas que eu finjo não escutar, sabe? De falar que se eu tô seguindo a Umbanda é porque eu não sou uma boa pessoa, é porque eu não tenho conhecimento cristão, católico pra ser...
Ah, é? Porque os católicos são tudo muito bonzinho, ótimas pessoas, maravilhosos.
É, que...
Sim, como é que é o cidadão de bem?
É.
O próprio cidadão de bem.
No caso, uma coisa que eu já ouvi, que daí eu fiquei pensando... Tipo, eu nem sou da Umbanda, mas eu fiquei muito ressentida como se fosse. A pessoa falou, ah, não, é que a Umbanda é uma religião de nível baixo.
Oh!
Ah, mas se fala isso pra mim, mas olha...
Eu não tinha argumentos pra contrapor a pessoa, tipo, argumentos, porque eu não estudo a Umbanda, né? Mas eu fiquei no meu mundinho, eu fiquei pensando, por que que tu categoriza essa de nível baixo e, sei lá...
É, e o que que é o alto?
Pois, é...
Não, daí eu fico pensando, sabe, com quais são os requisitos pra ser...
Cadê o checklist pra definir em que nível tá cada religião? Mas é que a gente já sabe, né? A gente já falou antes, é uma religião que atende pobre, que atende negro, que atende as pessoas marginalizadas. Então, é sempre uma... É um grupo de pessoas que é tida como de segunda classe, entre aspas, por essas pessoas. Então, consequentemente, a religião destas pessoas também...
Também é segunda classe.
E outra coisa que eu acho, assim, uma pessoa que é super devota de Deus e tudo mais, tá certo, tem que ser, né, tem que ter Deus e tal, tal, falar que não... Que essa coisa de religião, dessas macumbas, mas aí chega final do ano, faz o quê? Você veste de branco, bem bonitinha.
Pula sete ondinha.
Compra, vai na praia, lá no carinha das banquinhas, compra uns búzios e bota no pescoço e depois faz o quê? Pula sete ondinha.
Joga flor pra Iemanjá.
É, não, mas é que, né...
Veste as cores do orixá do ano.
É, não, tem que ficar com passar de verde, porque verde é, né, é Oxóssi esse ano, é abundância, tá, vamos, pois. Então. Eu frequento, mas eu vou lá só tomar um passezinho, sabe? Sai escondido, sabe? Sai, parece que cabeça baixa pra ninguém ver. Poxa, gente. Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai mesmo.
É, né? Que tristeza. Vamos parar de sofrer e vamos para as dicas. Para as revolucionárias, agora temos o Capital de Giro.
Informações feministas que valem mais do que dinheiro.
Dicas do que o pessoal pode ler, ouvir, assistir para se elucidar desse tema.
A primeira delas, por favor, tem que ser o seu podcast.
Com certeza, né? Só que não exijam muito dele, coitadinho. Ele está em fase de criação. Eu tô buscando melhorá-lo. Vou
isso é sempre. Estamos sempre nesse processo.
De aperfeiçoamento constante.
Este programa também está, então vai na fé.
E assim, né? Meu podcast, Macumbeira Digital, me sigam nas redes sociais, meu Instagram e meu Spotify.
Tudo lá no post do Tinha Que Ser Mulher pra vocês copiarem. E aí, o que mais tu indica?
Eu indico assim, ó, são pessoas que na quarentena ali, né, na parte do Covid que a gente teve isolamento e tudo mais, foi pra mim, assim, esclarecedora ao ápice do ápice, porque pra mim ela é maravilhosa, que é Mônica de Medeiros. Ela está no YouTube. Ela é sensacional, porque ela não fala somente da Umbanda, ela fala da parte espírita, tudo. Então, ela é uma médica, acredite se quiser, ela é uma médica que ela traz informações, pesquisa, base teórica, sabe? Ela, fontes, ela traz. E ela também recebe, né, o Pai Joaquim de Angola, que é um preto velho maravilhoso. Ela recebe um Exu. O Exu Veludo, sensacional. Então, eles esclarecem muita coisa. Carol, a Carol de Oiá, que ela é filha de Yansan. Então, ela...
Vou escutar essa, só porque...
Isso, ela é maravilhosa. Ela é Carol de Oiá, é filha de Oiá. Águas de Aruanda, que são dois senhores, o Fábio Dantas e o Tiago Avelino, que eles trazem muito sobre a Umbanda, porque a Aruanda, né, a gente fala que é o céu dos macumbeiros, né, é o céu da Umbanda. Deixa eu pensar. Tem música, se quiserem ouvir pontos, Juliana de Passos, tem Sons da Aruanda também, é assim, ó. Tem tanta coisa.
Uma infinidade.
Muito, muito.
Agora nossos ouvintes estão esclarecidas. Podem procurar as informações por elas mesmas. A gente quer te agradecer, aproveitando que já estamos 54 minutos de gravação.
Nossa, muito
obrigada por ter participado desse episódio do Tinha Que Ser Mulher. Sempre que quiser, estamos à disposição. Pode vir fazer outra parceria.
Adoramos a tua participação. Fiquei muito feliz, aprendi muito. Estou muito feliz da gente conseguir trazer também essa diversidade, porque a gente acaba presa dentro das nossas bolhazinhas e a gente está muito feliz que a gente conseguiu encontrar uma pessoa tão legal para vir aqui contar para a gente e um projeto tão legal. Por essa semana é só. Semana que vem a gente está de volta. Tchau.
Tchau.
Tchau, pessoal. Esse programa foi produzido por Luísa Canaã e Patrícia Keffender, com roteiro de Patrícia e edição de Luísa.
Acompanhe todas as quartas na Rádio Armazém e ouça sempre o que quiser no Spotify da Rádio Armazém.
Se quiser fazer sugestões ou comentários, segue a gente no Instagram em @tqsm.radioarmazém.